tarde, caros colegas presentes aqui na sala e aqueles que nos acompanham a partir de casa. Parece que hoje já foram tomadas as medidas necessárias para que não tenhamos os mesmos sobressaltos de ordem tecnológica que dificultaram a nossa última reunião. Vamos então diretamente ao assunto. Informações gerais. Pedir aos colegas, chefes dos grupos políticos, que não se esquecessem de fazer chegar à mesa a indicação dos elementos que participarão naquela reunião, que é uma audição com o Conselho das Comunidades, que nos vem expor aquelas propostas que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves inscreveu-se. Ah, ok. Ah, já dá na indicação. Pronto, então, a Partido Socialista e os demais partidos que quiserem acompanhar este processo, faz favor, Sr. Deputado, pelos
Se me permite dizer já, será do nosso lado o Sr. Deputado Alexandre Vieira.
Ok, muito obrigado. Dizer-vos que a audição do embaixador de Portugal em Angola, o embaixador Pedro Pessoa e Costa, está agendada para dia 14 e será presencial. Será que a Assembleia se dignaria proporcionar-nos o Senado? É que desde que começou o Covid já conseguimos só ver uma reunião. Uma. Talvez fosse bom lembrar à entidade que faz a repartição que a segunda comissão até agora logrou reunir uma vez na sala do Senado. Ora, muito bem. Dizer-vos que vai ter lugar no dia 5 de julho um encontro promovido pela delegação da nossa Assembleia, a Assembleia Parlamentar da CPLP. Será um encontro com o secretário executivo da CPLP sobre o momento atual da comunidade e os seus Estados-membros. Os seus deputados estão todos convidados a participar neste encontro. Ele terá lugar no dia 15 de julho, da parte da manhã, das 11 à 1, sala do Senado. Perdão, é a sala Dona Maria. Sala Dona Maria. Não sei como é que vão fazer este encontro na sala Dona Maria, com as restrições, com o Covid, com tudo, vão todos ao monte para a sala Dona Maria. Sim, senhor. Portanto, os mais afoitos ficam a saber que, se quiserem, podem participar numa reunião que terá lugar na sala Dona Maria. 15. 15. 15. Vocês ainda vão mudar isto, com certeza. Como é que isto se vai fazer lá? CPLP. Bom, mais importante, caros colegas, na próxima segunda-feira, dia 6, vamos ter a conferência organizada por nós e pela Comissão de Defesa sobre o impacto estratégico da pandemia no ambiente internacional. É no Senado, como saberão. Só podem participar presencialmente os deputados, ou seja, nós. A iniciativa será aberta pelo Presidente da Assembleia da República e vai contar com os Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, com vários diplomatas, embaixador da Alemanha, embaixador dos Estados Unidos, é certo? Estava previsto embaixador da China, mas não foi possível. É uma iniciativa importante, é uma reunião que tecnicamente será uma reunião da Comissão. Portanto, eu fazia um apelo. A que horas é? Isto é à tarde, não é? Segunda-feira? É à tarde, deve ser às 15, com certeza, não é? Não tenho aqui indicação da hora, deve ser às 15. Fazia um apelo a que todos fizessem um esforço no sentido de poder participar nesta reunião, que vai ter lugar no Senado, portanto, as condições de segurança estarão garantidas. E uma vez que somos co-organizadores, aliás, esta iniciativa partiu de nós e não da Comissão de Defesa. Ou melhor, esta aqui partiu conjuntamente, não outra, estou, outra que não. E, portanto, fazia um apelo a que todos pudessem, na medida do possível, participar. Ponto segundo. Vamos passar à discussão e votação de projetos de voto. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra.
Sr. Presidente, só antes de iniciar este ponto, pedir-lhe a anuência, já informalmente no início da reunião dei nota aos grupos parlamentares que estavam presentes, da possibilidade de passar o projeto de voto número 235 para a próxima reunião, por uma lógica apenas da organização interna do grupo parlamentar, porque, havendo essa possibilidade, a deputada que teve a ideia do voto assim viria defendê-lo à comissão, e se um grupo parlamentar levantasse obstáculos,
Com
podia.
certeza, Sr. Deputado, com certeza. Vamos então debater o projeto de voto de preocupação, que agora também já existe. Já temos votos de preocupação. Isto existe no elenco. Oh, minha Nossa Senhora. Ok, então vamos lá ler este voto de preocupação. Voto de preocupação, como o próprio, como o nome indica, de preocupação. pela saúde dos presos políticos sarauís no contexto da pandemia. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
De forma muito sintética, o voto é bastante autoexplicativo apenas pelo seu título, mas darei mais algumas informações. Foi a própria Organização das Nações Unidas que, face à pandemia e à sua evolução, deu indicação para que, mediante as vontades nacionais, os países procedessem à libertação de presos, ao seu desencarceramento, com a possibilidade de salvaguardar e garantir nos respectivos presídios a capacidade de respeito pelos direitos humanos e pela saúde pública. Desse ponto de vista, no que concerne em particular aos presos sarauís, estamos a falar não de presos de delito comum, mas muitas das vezes de presos por motivações políticas, o que encerra ainda essa dimensão que não é irrelevante neste contexto. Sucede também nesta análise que as prisões marroquinas, como é conhecido internacionalmente, não primam necessariamente em tempos normais por salvaguardas de espaços, respeito por direitos humanos e tudo aquilo que nós acharíamos que deveria ser, pelo menos, necessário para o respeito pela condição humana. E por isso, por esta motivação, por esta indicação da Organização das Nações Unidas e por esta necessidade também de justiça no respeito pelo povo sarauí, o nosso voto pretende um posicionamento da Assembleia da República para poder reforçar esta intenção de libertação dos presos, ou pelo menos alguns deles, no respeito pela resposta à pandemia e pelo reconhecimento de que estes presos políticos não deveriam estar encarcerados em tempo nenhum, muito menos em tempo de pandemia.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. É uma matéria sensível, uma vez contente com as nossas relações com o nosso vizinho e país amigo, que é o Reino de Marrocos. Eu ponho a consideração dos seus deputados. O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar os colegas. Sobre este voto, o Partido Social Democrata naturalmente não vai acompanhar. E eu diria ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu faria um comentário e fazia-lhe também ao mesmo tempo uma pergunta. Nós consideramos este voto absolutamente excessivo e pouco fundamentado. O Sr. Deputado fala no segundo parágrafo que o povo sarauí os presos que considera presos políticos permanecem em precárias condições de saúde, de higiene, de segurança, sem assistência médica, alvo de torturas e de maus tratos e privados da sua liberdade. E curiosamente não apresenta aqui nem uma única fonte. Eu penso que em documentos desta importância de uma Assembleia da República como Portugal, quando se fazem, até pondo a hipótese que tudo isto que o Sr. Deputado diz é verdade. Mas quando se faz um tipo de uma citação destas, ainda por cima envolvendo um país, como é o caso de Marrocos, um país amigo de Portugal, não podemos ser quase gratuitos. No mínimo tem que apresentar fontes e não apresenta. E depois, outra questão também que lhe quero dizer, e penso que não fica surpreendido quanto a isto, o Partido Social Democrata acompanha a política externa portuguesa, não só quando estivemos no governo como agora, e a integridade territorial de Marrocos para nós é aquela que existe. Portanto, também somos sinceros quanto a isso. O que não invalida que o Partido Social Democrata não receba sempre em que é solicitado encontros com organizações que vêm falar do povo sarauí, que é bom que se tenha sempre presentes, que a maioria desse povo está em território argelino, como sabe, e curiosamente este tipo de associações muitas vezes esquece também das condições que o povo sarauí vive nos campos de refugiados na Argélia, como o seu deputado bem sabe. Portanto, não acompanhamos o voto, não está fundamentado, devia de estar, com citações muito claras e não com estas afirmações que porventura possam parecer gratuitas, não estou a dizer que são, porque vêm de Vossa Excelência, portanto não diria tal, mas lá que de facto devia ter fontes, devia, não tem. Mas nós também somos pela integridade territorial total do Reino de Marrocos, por isso não acompanhamos o voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Alain Martinho tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não irá acompanhar este voto e, no seguimento também, de encontro às questões já levantadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves, sendo certo que tem sido uma preocupação geral, também aqui a nível nacional, com a situação dos presos neste período de pandemia, mas não poderemos acompanhar o teor do voto apresentado pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Lara Martinho. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, de forma muito breve, dizer que, da nossa parte, acompanhamos o voto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda. De resto, matéria sobre a qual o PCP também tem tido iniciativa ao longo de muitos anos, particularmente na sequência das decisões tomadas ao nível das Nações Unidas relativamente à tentativa de encontrar uma solução política para o problema do Sahara Ocidental. Aliás, território esse que as próprias Nações Unidas não reconhecem como parte integrante de Marrocos, reconhecem como um território ocupado por Marrocos, não descolonizado. Aliás, o território do Sahara Ocidental integra a lista das Nações Unidas de territórios não autónomos, o que de resto já motivou até várias resoluções das Nações Unidas no sentido de haver um referendo que pudesse organizar-se no sentido da ferida da vontade do povo do Sahara Ocidental, um referendo que até hoje não foi possível realizar, precisamente porque a ocupação do território de forma ilegal por Marrocos não permite a sua realização, ocupação naturalmente a que sucede um conjunto de outras medidas por parte do Reino de Marrocos, nomeadamente da repressão de manifestações, da prisão de dirigentes sindicais, da prisão de dirigentes políticos, que se têm vindo a suceder ao longo de décadas. As condições em que esses presos são sujeitos têm implicado em algumas circunstâncias até a perda da própria vida, e particularmente neste contexto em que estamos a enfrentar uma pandemia que naturalmente também em Marrocos faz sentir as suas implicações. Parece-nos que aquilo que é proposto no voto é perfeitamente enquadrável na intervenção que até do ponto de vista diplomático o Estado português pode assumir no sentido de se encontrar uma solução para este problema em concreto, que obviamente, não desconsiderando todos os outros que referi anteriormente, tem nas consequências da epidemia uma primeira barreira imediata de intervenção sobre a qual nos parece que é perfeitamente possível, admissível e até desejável que o Estado português possa, na sua articulação, até do ponto de vista diplomático, contribuir para que essa solução seja alcançada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitem, vou também fazer umas considerações sobre a matéria em análise. Eu diria o seguinte, por razões que são compreensíveis, Portugal mantém com o Reino de Marrocos relações antigas e amistosas, a um vizinho, a um parceiro estratégico de Portugal. E é natural que sempre que Portugal, ou que uma Assembleia da República, ou que algum titular de um órgão de soberania exerce o direito de iniciativa para enfatizar um ponto de vista absolutamente legítimo, do ponto de vista democrático, é preciso ter sempre em consideração as implicações que essas tomadas de posição possam ter no relacionamento bilateral tão valioso para Portugal entre o nosso país e o Reino de Marrocos. Eu julgo que também, sendo certo que existe uma tradição, aliás, que só pode ser realmente objeto do nosso elogio, que é a disponibilidade sempre manifestada para receber na nossa casa representantes de organizações que se reivindicam defensoras dos interesses do povo sahrauí, também é verdade que, do ponto de vista institucional, julgo que não seria próprio que a Comissão de Negócios Estrangeiros se pronunciasse com esta contundência e nos termos propostos sobre uma questão que, para todos os efeitos, é uma questão interna do Reino de Marrocos. E, portanto, eu gostava só de, sempre sem diminuir, obviamente, nem pôr em crise a legitimidade dos proponentes e exercer um direito de iniciativa que lhes é reconhecido e que deve ser realmente exercido, sem restrições. Também gostava que o meu ponto de vista ficasse devidamente registado. Eu posto isto e ia pôr ao Sr. Deputado Pedro Luís Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu registo três linhas argumentativas às quais tentarei responder de forma individual. Uma primeira sobre a relação de Portugal com Marrocos. E essa tem sido histórica e, ao mesmo tempo, pragmática, e ela não é irrelevante nesse relacionamento institucional, e por isso nós, quando tomamos a iniciativa, ela também decorre de uma visão crítica desse pragmatismo que existe à escala do relacionamento governamental entre Portugal e Marrocos. Esse relacionamento, mesmo entre países vizinhos e com um bom relacionamento histórico, do nosso ponto de vista, não pode fazer esquecer ou omitir atropelos, por exemplo, a definições da Organização das Nações Unidas. E desse ponto de vista, quando nós dizemos que o território de Marrocos é uno e indivisível, estamos a ir contra o reconhecimento internacional que a própria ONU faz no espaço relativo ao Saara Ocidental. E desse ponto de vista é uma escolha política, mas ela é isso mesmo, uma escolha política, não é outra coisa, não tem uma validade jurídica especial, não tem um reconhecimento de direito fora da outra posição política, porque a outra posição política que nós, Bloco de Esquerda, temos, não fomos o único, eu sempre disse exatamente o mesmo, é que respeitamos a concessão que a Organização das Nações Unidas tem sobre esta matéria. Por isso, nos afastamos desse pragmatismo que faz uma terraplanagem desse conflito latente. Um outro aspecto, eu creio que é menos relevante neste debate, é colocar em causa a informação que está no próprio voto. Ela é factual, é reconhecida até pela Organização das Nações Unidas, é um dos aspectos que recorrentemente se justifica para tentar relançar algum tipo de diálogo e creio eu, deveria fazer mexer com todos os defensores dos direitos humanos neste contexto. Mais uma vez, eu creio que a nossa divisão não é sobre os concretos do voto, sobre os factos que o voto apresenta, todos os conhecemos e todos os reconhecemos, é sobre esta forma mais pragmática do relacionamento com Marrocos e desse pragmatismo levar a um posicionamento em relação ao Saara Ocidental, no qual nós divergimos, que tem na nossa posição uma raiz histórica e um reconhecimento histórico, e por isso nos levou a esta motivação da apresentação do voto, sendo certo que sabemos que da sua dificuldade de aprovação, até por questões do passado similares, mas que, como sempre disse, dentro do espaço da nossa livre iniciativa, também reconhecemos que era um debate importante para trazer ao Parlamento Português, não só por uma lógica de disputa da sua aprovação, que existe sempre, senão seria um ato inconsequente, mas porque nós sabemos também, da mesma forma como aconteceu com diversas lutas que o país acompanhou, como aconteceu também com o nosso país e com muitos dos resistentes, sempre que há este tipo de ocupações, este tipo de violação de direitos e liberdades fundamentais, há também, em cada ato de solidariedade, um ato maior que é relevado pelos atores nestes conflitos, e por isso, desse ponto de vista, também é, nessa lógica, um ato de solidariedade à apresentação do nosso voto aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua dupla benevolência, em relação ao ter chegado aqui tão atrasado e por me dar a palavra, apesar de intervir, creio que na parte final do ponto que estava em apreciação. Agradeço imenso e queria apenas referir o seguinte numa intervenção apenas de índole pessoal, portanto não falo em nome do meu grupo parlamentar. A Luísa Tirone Pereira, de quem sou amigo há muitas décadas, desafiou-me para subscrever a carta que foi enviada a esta casa. Respondi-lhe que não subscreveria, não por não ser solidário com posições conjuntas que inúmeras vezes ao longo da vida assumimos, mas porque, sendo eu deputado, não faria sentido, uma vez que provavelmente a carta seria endereçada para esta comissão. Nesse sentido, queria referir que penso que esta iniciativa é importante, que mais do que, embora atendíveis, considerações de pragmatismo, estão em causa questões de direito internacional e que, por isso, o compromisso que eu assumi com a Luísa Tirone Pereira foi exclusivamente esse, de me empenhar para que houvesse uma audição ou o mínimo de ponderação de debate nesta comissão sobre esse assunto. Portanto, percebo como o Sr. Presidente sabe tão bem como eu, que a situação naquela zona da África é extraordinariamente complexa, como ouvimos quanto ao que se passava no Mali, aliás, brevemente exposto pela funcionária que a isso se referiu. Portanto, quaisquer considerações de pragmatismo, desde que no quadro do direito internacional, são aqui bem-vindas e, independentemente do que está em causa e do que irá ser decidido, queria, de novo, agradecer a oportunidade de, assim, limpar a minha honra relativamente à minha amiga Luísa Tizón Pereira e ao povo sarauí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, a sua honra sai reluzente desta contribuição. Eu queria só, realmente, a dizer o seguinte em resposta às palavras do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. A tónica, Sr. Deputado, quando somos confrontados com situações dilemáticas desta natureza, realmente eu acho que deve ser posta, como fez o Sr. Deputado Vassalado Vasconcelos, na questão do direito internacional e não na redução da questão a uma espécie de enfrentamento entre a pureza dos valores e a abjeção do pragmatismo. Porque, na verdade, Sr. Deputado, o mundo não é aquele em que, porventura, o Sr. Deputado preferiria viver, mas não é o mundo em que nós estamos. E isto já não estou a falar de Marrocos, já estou a falar em abstrato o problema do pragmatismo. Pragmatismo não é uma palavra feia. Por exemplo, Portugal é uma construção histórica que tem uma dívida gigantesca para com o pragmatismo e, portanto, quando a política internacional é daqueles domínios, até pela própria fraqueza disciplinadora do real do direito internacional, é um território por excelência do pragmatismo e, portanto, ninguém aqui fica, digamos assim, em pior posição ou diminuído pelo facto de defender a importância do pragmatismo, sobretudo no quadro dos internacionais. O que não significa que Portugal, como qualquer pequeno país, e como dizia muito bem o Dr. Mário Soares, qualquer pequeno país tem que defender o primado do direito internacional. E é o que Portugal faz, não é? E é nessa difícil ponderação de valores e de interesses que nós vamos construindo o nosso sinuoso caminho, já vai para quase 900 anos, contra todas as probabilidades. Vamos então votar, Srs. Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sr. Deputado, absteve-se? Quem vota a favor? Reprovado com os votos de todas as bancadas e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Posto isto, passamos ao ponto seguinte, discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei número 128-14, primeiro, do PSD, criação do programa Mulher Migrante. É autor do parecer o deputado Paulo Porto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Presidente. Trata-se do projeto de lei 128 do PSD, apresentado pelo PSD. Eu vou partir diretamente para a nota preliminar, citar no trecho que já foi lido anteriormente, toma a forma do projeto de lei, dando cumprimento ao disposto do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, encontrando-se redigida sob a forma de artigos. A proposta é precedida de uma exposição de motivos em conformidade com o artigo número 2 do artigo 7º da lei formulário dos diplomas. Tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto, embora possa ser melhorado e aperfeiçoado em caso de aprovação, dando assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no número 1 do artigo 124 do RR. Eu vou passar diretamente para o ponto 3. Breve enquadramento legal nacional e antecedentes. Por outro lado, o Estado português dispõe também de apoios às ações e movimentos associativos das comunidades portuguesas, previstos nos termos do Decreto-Lei 124 de 2017, de 27 de setembro, Portaria 305 de 2017. No Portal das Comunidades e nos gabinetes de apoio aos imigrantes, encontram-se informações complementares relativas aos apoios disponibilizados pelo Governo aos imigrantes. Relativamente aos antecedentes da quarta sessão legislativa anterior legislatura, foi apresentado o projeto de lei 1142 do PSD, entretanto caducado por força do previsto número 1 do artigo 121 do Regimento da Assembleia da República. Agora vou diretamente ao ponto final, conclusões e parecer. A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, em reunião realizada no dia 12 de fevereiro de 2020, aprova o seguinte parecer. Projeto de Lei 128 do PSD, criação do programa Mulher Migrante, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentidos de voto para o debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Porto. Não sei se alguém, Sr. Deputado José Cesário, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Muito brevemente, queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Porto pela apresentação do relatório em causa, que é um relatório factual e que, naturalmente, remete para plenário as posições dos posteriores partidos. Apenas queria fazer algumas considerações relativamente e exatamente aos contributos que recebemos de várias entidades, registando, em primeiro lugar, a concordância generalizada com este projeto que nos é manifestada quer pela SIG, Comissão para a Igualdade de Género e para a Cidadania, quer por parte do Conselho das Comunidades Portuguesas. Registo também, evidentemente, que quer, sobretudo nestes dois pareceres, estão mencionados um conjunto de sugestões ou de dúvidas, que obviamente são questões que remetem para uma posterior discussão em fase de especialidade, no caso de este projeto vir a merecer a concordância e a aprovação. Registo apenas, relativamente ao parecer do MNE, também a título de curiosidade, que se estranhe que o projeto de lei em apreço menciona a fonte de financiamento. Ora, é que exatamente uma das obrigações que nós temos é mencionar a fonte de financiamento. Por outro lado, também não deixa de ser curioso que neste parecer do MNE, feito certamente por algum grande e ilustre jurista daquela casa, também se refira que o projeto deveria mencionar a área governativa em cujo orçamento deveria passar a constar esta despesa. Ora, esta referência está exatamente expressa no projeto, quando se diz que a entidade responsável pela condução do mesmo programa é o membro do governo responsável pelas comunidades portuguesas, que normalmente é o ministro dos negócios estrangeiros. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o deputado relator quer fazer alguma consideração. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Srs. Deputados, vamos então votar. Projeto de Lei nº 128-14, criação do programa Mulher Migrante. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 4, discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia COMO 2020-0459. São três propostas, aliás, uma proposta de regulamento, uma decisão do Parlamento e um regulamento do Parlamento Europeu. Tudo isto é objeto do mesmo relatório do Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves. Eu vou enunciar. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o Horizonte Europa, Programa Quadro de Investigação e Inovação. Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o Programa Específico de Execução do Horizonte Europa. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que define regras para o apoio aos planos estratégicos estabelecidos pelos Estados-membros no âmbito da Política Agrícola Comum, planos estratégicos da PAC e financiados pelo Fundo Europeu Agrícola e Garantia e pelo Fundo Europeu Agrícola e Desenvolvimento Rural. Este último regulamento não tem rigorosamente nada a ver com os dois pontos anteriores, mas nós, de qualquer maneira, seguramente inspirados por uma decisão sábia, decidimos, pelo simples não, confiar tudo ao nosso excelente relator, deputado Carlos Gonçalves, a quem dou a palavra. Temas agrícolas e Programa Quadro de Investigação e Inovação. Faz favor, Sr. Deputado, vamos lá ver qual é a iniciativa possível.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não vou querer repetir todos os diplomas que estão hoje aqui a ser objeto de análise e elaboração. Aquilo que está aqui também mais em discussão é a proporcionalidade e a subsidiariedade, não é bem o conteúdo, mas eu vou começar aqui a fazer alguma leitura de alguns apontamentos, e não só do relatório, mas também da nota técnica que nos foi enviada pelos serviços da Assembleia da República. A pandemia da Covid-19 constitui uma ampla e severa crise de saúde pública que afeta gravemente os cidadãos, as sociedades, as economias em todo o mundo. A dimensão da crise sanitária e as respostas políticas adotadas para a controlar não têm precedentes, revestindo-se a severidade do impacto socioeconómico de uma incerteza extraordinária. O que é certo, mesmo nesta fase precoce, é que esse impacto colocará sistemas económicos e financeiros dos Estados-membros para fios que serão agudos e não têm paralelo com qualquer situação anterior. Em resposta a esta situação, os Estados-membros adotaram medidas económicas e financeiras excepcionais, juntamente com o efeito dos chamados estabilizadores automáticos, ou seja, dos pagamentos previstos no âmbito dos sistemas de seguro-desemprego e de segurança social, combinados com as perdas de receita fiscal. Essas medidas terão efeitos consideráveis nas finanças públicas dos Estados-membros, com um aumento acentuado do déficit agregado das administrações. Conforme referido na iniciativa, um plano abrangente para a recuperação da Europa exigirá um investimento público e privado colossal a nível europeu, por forma a revitalizar a economia, criar postos de trabalho de elevada qualidade e reparar os prejuízos imediatos causados pelo coronavírus. Como tal, é necessário alterar as propostas da Comissão relativas a um conjunto de programas da União acima referidos, portanto, que eu não li, mas que o Sr. Presidente me precedeu na sua intervenção para designar que eu era o relator, introduzir alterações específicas nas seguintes propostas da Comissão, 392, 435, 436, 460, visando o seguinte: permitir a aplicação das medidas previstas na proposta de regulamento que cria um instrumento de recuperação da União Europeia através dos mecanismos de execução do Programa Quadro de Investigação e Inovação, do Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. Autorizar o financiamento pelo Instrumento de Recuperação da União Europeia a título de receitas afetadas externas, em conformidade com o Regulamento Financeiro. Assegurar o cumprimento dos prazos previstos da proposta de regulamento que cria um instrumento de recuperação da União Europeia através de referências cruzadas e adequadas. Tendo em vista a concretização destes objetivos, a União disponibilizará um total de 14.647 milhões de euros para o Horizonte Europa, Programa Quadro de Investigação e Inovação, que vai de 2001 a 2027 e que, à partida, teria cerca de uma centena de milhões de euros. Um total de 16.483 milhões de euros para o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e um total de 11.448 milhões de euros para o aumento da garantia para a ação externa no âmbito do Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional. O que está aqui realmente em discussão são os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e, de acordo com o texto da iniciativa europeia aqui em apreço, pode considerar-se que os Estados-membros não podem agir individualmente para realizar o objetivo estratégico, não estando, como é evidente, disponíveis outras opções não legislativas para realizar tal objetivo. E assim, a título de conclusão, atenta à matéria em causa para Portugal e para a União, propõe-se o acompanhamento atento dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com a presente iniciativa e dela decorrentes. A presente iniciativa, e volto à questão essencial daquilo que é o relatório e das conclusões, respeita o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Esta é uma das razões pelas quais também a Comissão dos Assuntos Europeus nos solicitou a elaboração deste relatório. A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei 43/2006, 25 de agosto de 2016, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Não sei se alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Lara Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves pelo relatório apresentado e, de facto, esta pandemia exige uma resposta europeia forte, transversal e que apoie de forma muito segura o futuro dos vários Estados-membros e só assim nós poderemos, de facto, ultrapassar este novo desafio que enfrentamos com as consequências desta pandemia. As perspectivas são, à partida, positivas, esperamos que efetivamente se concretizem e gostaríamos também de reforçar aqui a importância de continuarmos a acompanhar estas várias iniciativas nesta Comissão e podermos também ver a forma como irá evoluir esta resposta e a forma como poderemos apoiar toda a nossa população. Muito obrigada.
Deputado Lara Martinho, não sei se há mais inscrições. Não sendo o caso, passamos à votação. Vamos votar o relatório do Sr. Deputado Carlos Gonçalves sobre as três matérias em análise. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 5º, discussão e votação do relatório de iniciativa europeia, COM 2020-461, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento 12.057-96, relativo à ajuda humanitária. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao relatório em apreço, deixo só aqui algumas notas, tentando não me alongar muito. Ao abrigo da regulamentação específica relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento do Conselho de 20 de junho de 1996 relativo à ajuda humanitária. A proposta de regulamento relativa à ajuda humanitária surge no contexto do surto de coronavírus, declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020. A exposição de motivos da iniciativa atesta que a crise resultante da pandemia de Covid-19 está a ter um grande impacto em todo o mundo, designadamente nos sistemas de saúde, mas também com graves consequências que colocam especiais problemas aos países terceiros com instituições mais frágeis ou que enfrentam conflitos e outro tipo de crises. Defende a proposta que a estratégia da União Europeia deva ser abrangente, coerente e integrada, abordando as questões de saúde pública e os desafios socioeconómicos e, ao mesmo tempo, dando respostas às necessidades humanitárias imediatas, sejam elas criadas ou agravadas pela pandemia. A Comissão Europeia propõe um pacote que inclui uma proposta de criação de um instrumento de recuperação da União Europeia que deve igualmente reforçar a ajuda humanitária e apoiar o desenvolvimento de capacidades para melhorar a prevenção e a preparação para futuras crises. A Comissão propõe executar estas medidas ao abrigo de instrumentos e programas específicos da União Europeia, sendo necessário permitir a aplicação dessas medidas através dos mecanismos de execução previstos no regulamento cuja proposta e análise pretende alterar. Após análise da proposta, conclui-se que a base jurídica e os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade são respeitados, uma vez que o objetivo estratégico proposto só pode ser conseguido através de uma ação europeia, não abrangendo matérias que não sejam da competência exclusiva da União Europeia, nem excedendo o necessário para cumprir os objetivos a alcançar. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há inscrições. Não sendo o caso, vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à deputada relatora. Temos um ponto aqui que foi adiado a pedido do Sr. Deputado Paulo Neves, que era o relatório referente à petição 6314, pelo que passamos diretamente ao ponto da discussão política, cooperação europeia no combate ao terrorismo em África, sugerido pelo Partido Socialista, cabendo ao Partido Socialista fazer a intervenção de abertura. Sr. Deputado Paulo Pisco, quem vai falar é o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que comece por dizer que é com a satisfação que nós apresentamos aqui também este tema e que nós iniciámos estas discussões de temas políticos que nos permitem ter uma abordagem diferente relativamente a um conjunto de temas que nos dizem respeito, que são importantes no nosso posicionamento estratégico em termos geopolíticos. A estratégia europeia de combate ao terrorismo provavelmente é um domínio que não tem propriamente uma grande visibilidade relativamente a outras políticas, mas é um elemento importante da estratégia da União Europeia no relacionamento com outros países. Depois do 11 de setembro, como todos nós sabemos, o mundo mudou, obrigou os países a reformularem os seus instrumentos de combate ao terrorismo e, particularmente, a partir de 2005, a União Europeia delineou uma estratégia global com uma orientação tanto em termos internos como também em termos externos, portanto virada para todas as regiões do mundo. Relativamente à África, também há uma divisão clara relativamente às zonas em que A situação no terreno suscita preocupação por parte da União Europeia e além do Sahel, do Golfo da Guiné, do Norte da África, também o Corno de África é uma dessas regiões que suscita uma grande preocupação. Aliás, a própria Presidente da Comissão Europeia, no seu curto mandato, já esteve duas vezes em Addis Abeba, na sede da União Africana, em que, juntamente com todos os temas relacionados com a cooperação em diversas dimensões, falou de uma preocupação que tem a União Europeia, que é a do combate ao terrorismo. E isto é particularmente importante porque no Corno de África há um conjunto de países, como a Somália, muito particularmente, a Eritreia, a Etiópia, etc., mas depois ali contíguos, o Quénia e a Tanzânia, que fazem a fronteira com Moçambique e que têm uma repercussão também naquela região. É muito importante que nós refiramos isto, porque eu julgo que aqui em Portugal e na Comissão dos Negócios Estrangeiros este assunto tem sido várias vezes abordado e eu julgo que é importante que nós o continuemos a discutir, porque é um assunto de extraordinária complexidade, mas que também, obviamente, tem a ver com Portugal, tem a ver connosco, porque Moçambique é um país irmão, porque Moçambique é um país membro da CPLP e porque também existem interesses europeus e portugueses, existem muitos portugueses, algumas centenas de portugueses. O ministro, da última vez que esteve aqui na nossa comissão, na audição regimental, falou em 300 de portugueses. Eu julgo que, por estas razões, é relevante que nós possamos abordar também esta questão nesta dimensão. Há um problema que eu julgo que nós aqui também, de alguma maneira, já abordámos, que tem a ver precisamente com toda a instabilidade que nos últimos tempos houve nessa região de Moçambique. E julgo que a União Europeia está particularmente bem posicionado para ter algum papel, para a possibilidade de ter algum papel naquela região. Eu refiro isto porque há algo que nos últimos tempos se tem tornado particularmente visível, que são os apelos que diversas entidades, organizações, países têm feito para que Moçambique possa ter um apoio internacional para controlar a situação. A União Europeia nos últimos 15 anos e nos últimos anos tem sido um dos maiores investidores em termos de paz e de segurança em África, portanto, e também em termos de cooperação, e tem diversos projetos de cooperação, não apenas no Corno de África, mas também mesmo relativamente a Moçambique. Eu julgo que é muito importante que nós façamos referência a estes factos. Mais recentemente, é também importante referir que foi o próprio embaixador da União Europeia junto, portanto, em Maputo, que ofereceu o apoio da União Europeia para as autoridades moçambicanas sem que tivesse havido qualquer resposta. Ora, é relevante que nós possamos, neste contexto, ter bem presente aquilo que está em jogo ali naquela região. Em primeiro lugar, a região é particularmente vulnerável relativamente à influência do islamismo. É uma questão muito antiga, diz-se que inclusivamente toda a costa moçambicana no passado era de influência e de credo islâmico e que isso só se atenuou no século XVI, quando com a chegada dos portugueses. Mais recentemente, todas aquelas notícias que têm havido relativamente a Mocimboa da Praia e todos os ataques que têm havido, e precisamente em Mocimboa da Praia, porque é uma das zonas que tem maior permeabilidade por diversas razões, porque é de alguma forma uma zona central e onde o islamismo tem a sua influência e tem a sua capacidade de penetração, na medida em que no passado houve também uma influência grande dos líderes religiosos a nível local, que inclusivamente tiveram influência de outros líderes religiosos ali na região, quer no Quénia, quer na Tanzânia, quer na Somália e depois mais também na Arábia Saudita, e houve inclusivamente as correntes mais conservadoras do islamismo acabaram por entrar em choque com o islamismo local, que era, obviamente, que era e que é mais moderado e que começou a provocar todos esses confrontos. Há alguma coincidência relativamente ao facto de, desde que foram descobertas as grandes jazidas de gás natural em 2010, que começou a haver, a partir daí, alguma destabilização? A partir de 2015, inclusivamente, começou a haver nessa região, portanto, sobretudo na zona, no distrito de Mocimboa da Praia, na zona mais interior, campos de treino orientados, de acordo com estudos, pelo Al-Shabaab, e que levou, pouco tempo depois, 2 anos depois, a partir de 2017, a que houvesse incursões armadas naquela zona e naquela região, em várias das aldeias. Não há propriamente uma caracterização do tipo de grupos armados, e também porque há aqui um outro problema, que é alguma falta de informação. Existem, por um lado, um conjunto de estudos que são bastante interessantes e bastante aprofundados sobre toda a envolvente que está relacionada com este fenómeno na região, mas, por outro lado, não há uma informação atualizada, quotidiana, e esse é um dos grandes problemas para os quais várias entidades têm chamado a atenção, designadamente também a própria União Europeia, que tem sido a dificuldade que os jornalistas têm tido em fazer, dar alguma informação e fazer a cobertura dos acontecimentos. Ora, inclusivamente, tem havido relatos de que houve jornalistas que desapareceram, em alguns casos que foram também presos, e que tem havido um condicionamento permanente relativamente à liberdade de informação. A União Europeia pronunciou-se também sobre isto, e é importante que a liberdade de informação possa servir até para que se tenha um conhecimento mais aprofundado desta situação. Eu julgo que aquilo que neste momento era mais importante relativamente a esta questão era que os apelos internacionais que têm sido lançados para que possa haver um apoio internacional possa ser atendido por parte do governo moçambicano. Porque há um grande paradoxo, é que ao mesmo tempo que existem todas estas ações armadas, continua a haver grandes investimentos nessa região. Essa região tem grandes riquezas e ao mesmo tempo tem grande pobreza, disseminada por todo o distrito, por toda a província de Cabo Delgado. E esse facto é paradoxal, porque tem obrigado o próprio Estado moçambicano, inclusivamente, a despender muito mais recursos. Há uma dificuldade porque tudo diz que o Estado moçambicano e o Presidente querem manter o assunto dentro de portas, daí não darem para já essa resposta, querem afirmar a capacidade do próprio exército moçambicano, mas a realidade acaba por desmentir esta possibilidade deste fenómeno ser combatido. E, portanto, dado que ainda recentemente voltou a haver ataques em Mocimboa da Praia e que aí também recentemente o próprio bispo de Pemba, Luís Lisboa, disse que fez um apelo lancinante para que todas as organizações internacionais pudessem olhar de uma outra forma e que pudessem ajudar a resolver esta situação, que já provocou mais de 1000 mortos, que já provocou mais de 200 mil deslocados, que já arrasou muitas vilas, que tem destruído a economia e, portanto, cria também uma dificuldade e uma imagem internacional para o próprio Estado moçambicano, que é de grande... que é bastante problemática. Portanto, e para finalizar, há sempre muito mais haveria para dizer relativamente a este assunto, mas para finalizar, gostaria apenas de deixar aqui aquilo que me parece neste momento mais relevante, que são os apelos para que possa haver um apoio internacional. Esses apelos têm sido diversos, a União Europeia fê-lo de uma maneira muito veemente, está disposta a apoiar o Estado moçambicano, as Nações Unidas estão dispostas também a apoiar, vários países, inclusivamente Portugal, está também disposto a apoiar o Estado moçambicano, e o apelo que recentemente fez o Bispo de Pemba, eu julgo que é muito relevante para que a União Europeia, as Nações Unidas, a União Africana e também a CPLP possam dar, na medida das suas possibilidades, o apoio que Moçambique carece para que este problema que existe, que destabiliza, obviamente, também ali toda a região e que se teme que possa, obviamente, disseminar-se, porque uma das características do Estado Islâmico é o da sua vontade de se expandirem e de conquistarem territórios. Nós conhecemos bem isso naquilo que aconteceu na Síria e no Iraque, e, portanto, isto é de tal maneira complexo, é uma situação de tal maneira difícil, que julgo que seria da maior importância que os apelos internacionais tenham sido feitos para que possa haver este apoio internacional, possa de facto ser aceito pelo, estou a terminar, possa ser aceito pelo presidente moçambicano. E assim termino, Sr. Presidente, era isto que gostaria de dizer relativamente a este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Malo de Abreu tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria exatamente por dizer que a questão de Moçambique é uma questão que nos preocupa há bastante tempo, que temos trazido, que temos, sobre a qual temos feito perguntas diretas ou de outra forma ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e portanto é uma situação que nos preocupa, e voltarei a ela nesta breve exposição que falei sobre o tema da cooperação europeia antiterrorismo em África. Eu começaria por duas citações, melhor dizendo, do Secretário-Geral das Nações Unidas. A primeira, que foi feita em Nairobi, na Conferência sobre o Terrorismo, dizendo exatamente o Sr. Engenheiro António Guterres que a comunidade internacional deve dar um passo adiante e proporcionar os recursos financeiros e técnicos necessários para respaldar um enfoque ético na luta contra o terrorismo que respeite plenamente os direitos humanos, o Estado de Direito e as considerações do género. E depois voltou a falar novamente sobre esta questão do terrorismo e do terrorismo em África e das implicações que isto pode ter nas nossas vidas, de que é fundamental para prevenir o extremismo violento criar as condições necessárias para que os jovens possam participar plenamente nas nossas sociedades, no mercado de trabalho, com a criação de emprego, que é uma das prioridades absolutas para se sentirem envolvidos na esfera política e social, sendo que este é exatamente um dos aspectos da situação em Moçambique, como nós sabemos, do que ouvimos e do que sabemos e do que vamos vendo diariamente. A União Europeia, a luta contra o terrorismo e a prevenção de extremismos violentos tem sido uma das prioridades da União Europeia, como sabemos, ao longo do último ano, aliás, em consonância com a Estratégia Mundial contra o Terrorismo e do Plano de Ação para Prevenir o Extremismo Violento das Nações Unidas, exatamente por onde eu comecei, tendo reforçado os diálogos na zona dos Balcãs, os Balcãs Ocidentais, com a Turquia, os países do Médio Oriente, com as principais organizações internacionais e também com o Norte da África, e a Presidente da Comissão em Addis Abeba, a 16 de março, prometeu mesmo mais apoio da União Europeia aos países africanos na luta contra o terrorismo, assumiu o compromisso de apoiar os desafios comuns da paz, da imigração, da revolução digital, da emergência climática, como sabemos, são temas que estão hoje muito na agenda. Defendeu que, sobretudo nas áreas da capacitação das forças militares, da troca de informações, que são fundamentais, e da vigilância, há uma grande disponibilidade da União Europeia. E, como nós sabemos, a África enfrenta atuações, como foi dito também já, a atuação de grupos jihadistas na Somália, na Nigéria, Boko Haram na Nigéria, e que ameaçam países vizinhos e também, como foi dito, e que nos preocupa muito, o alastramento destas situações em mancha, como tem acontecido noutras zonas, e sendo esse, do nosso ponto de vista, um dos grandes objetivos da forma como atuam. Devo aqui realçar que a União Europeia foi o maior investidor na paz e na segurança em África, com uma contribuição nos últimos 15 anos de mais de 3 mil milhões de euros. E agora, em outubro, em Bruxelas, vai realizar-se a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo dos dois blocos, digamos, da Europa e da África, para uma nova estratégia da União Europeia para a África. Poderia aqui relembrar as declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do nosso Ministro da Defesa relativamente às questões da África, e nomeadamente às questões de Moçambique, com as perguntas que lhe foram, que eu próprio coloquei, a última das quais na audição ao Sr. Ministro da Defesa, nesta Assembleia. E, finalmente, nós sabemos que muito recentemente em Moçambique, para além do relatório do Instituto para a Transformação Global, do Tony Blair, e dos acontecimentos recentíssimos destes dias em Moçambique, em que a situação continua-se a agravar, indo ao encontro, digamos, daquilo que nós temos vindo a alertar, de que a situação em Moçambique é uma situação muito preocupante, é uma situação que tem contornos internos, que sabemos quais são, e que tem contornos externos e que esses também nos preocupam muito, porque o desenvolvimento desta luta pode levar a uma intervenção cada vez maior de atores externos, aproveitando-se exatamente da situação que se gera em Moçambique. Nós sabemos que Cabo Delgado é a área mais pobre de Moçambique. Nós sabemos que houve questões internas, começam por ser também tribais e de corrupção e de favores económicos, e ou melhor, económicos e políticos, que levaram a um aumento, proteger da violência. Só que a forma como hoje estão organizados e a forma como hoje respondem militarmente às forças no terreno e a forma como Moçambique tem atuado, do meu ponto de vista, evitando, eu sempre disse e repito aqui, eu acho que Moçambique não tem só por si capacidade de resolver o problema, estas são, enfim, as informações que tenho e que vou recebendo, tem-se socorrido, como sabemos também todos, tem-se socorrido da contratação de forças, não ia utilizar o termo mercenárias, mas de forças, exato, forças de segurança externa. Mas julgo que a primeira forma de resolver, a forma mais rápida de resolver aquele problema era através de uma força regional, que era o que mais justificava, onde eu acho, eu não digo que Portugal possa ter uma presença no território, não chego tão longe, não sei, porque primeiro sabia que é naturalmente um Estado soberano, independente, e que deverá decidir por si só como é que resolve o problema, sendo certo que, da análise que eu faço, com os dados que tenho, não me parece que Moçambique já tenha, pela organização das forças do terreno, pela forma como atuam, pelos apoios que têm, Moçambique por si só, neste momento, do meu ponto de vista, está praticamente incapaz de estancar e de resolver o problema. E os problemas militares são sempre problemas políticos e militares, e, portanto, há aqui uma necessidade também de envolver a componente política. Acho que a primeira forma de resolver era criar as condições no terreno, as condições políticas, para poder atuar uma força de que resolvesse o problema. Do meu ponto de vista, já não há outra forma de o resolver. Eu levantava só por uma questão de atenção que tenho aos países de expressão portuguesa, que a questão da Guiné, ali na zona de Casamansa, está praticamente parada, não é? Eu estive lá, julgo que há 2 anos, na zona ali de São Domingos, de Varela-Suzana, e ainda ouvia um tiro ou outro à noite. E não era a caçar, porque onde eu estava, eram coisas lá da zona de Casamansa, era mesmo encostado àquela zona do Senegal. Mas se notarem bem, se tiverem, com certeza estão atentos, não lhes chamarei terroristas, porque não quero aqui utilizar este termo uma primeira vez sobre a questão de Cabinda, não é? Há um recrudescer das tensões em Cabinda nos últimos dias, nas últimas semanas, com combates na zona de Cabinda entre a FLEC e as forças do exército angolano. É uma questão que nos toca muito, por muitos motivos. Já não tenho que se correr do Tratado de Simulambuco. Não vou tão atrás ao Tratado de Simulambuco, mas é uma situação que também, de certo modo, é preocupante. Eu queria relembrar, finalmente, que em termos, é isso também que está em debate, é evidente que estes assuntos todos nos levariam longe, sobre Moçambique, principalmente sobre a questão de Moçambique, mas em termos da União Europeia, relembrar a política comum de segurança e defesa da União Europeia, que determina as estruturas e capacidades de defesa e gestão de crises da União e que se rege pelos artigos do 42º ao 46º do Tratado da União Europeia, que levou já ao destacamento de missões no estrangeiro para preservar a paz, prevenir conflitos, reforçar a segurança internacional, de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas, e que a União Europeia tem apoiado iniciativas e atividades na luta contra o terrorismo. E a Política Comum de Segurança e Defesa, que é um instrumento destinado a enfrentar os desafios decorrentes, exatamente, da instabilidade, do terrorismo, da criminalidade organizada. E ainda muito recentemente nós próprios apresentámos ainda hoje uma pergunta ao Sr. Ministro da Defesa e ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, no momento em que a União Europeia, e aliás a Cimeira Europa-África, vai realizar-se durante a presidência alemã, se não era uma boa oportunidade para a União Europeia também poder, não digo intervir, mas poder, ou melhor, colocar em cima da mesa a possibilidade de ajudar a resolver o conflito, ou influenciando países que estão próximos de países da União Europeia, que são os regionais, ou criando condições para ajudar Moçambique a resolver este problema. Eu penso que, em relação a Moçambique, quanto mais cedo, mais rápido, mais eficazmente se resolver o problema, melhor, porque quanto mais adiarmos a solução deste problema, mais a situação, não tenho dúvidas nenhumas, se agrava, porque uma situação de despodurada agora, de ataques como se tem visto, passando por uma situação de guerrilha, é o pior que pode acontecer, porque depois torna-se praticamente insolúvel. E portanto nós hoje mesmo entregámos ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma pergunta dirigida ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e ao Sr. Ministro da Defesa, no sentido de saber se está previsto, se há contactos com a União Europeia para ajudar, nomeadamente nesta situação em Moçambique, a resolver esta situação que é preocupante, e ainda bem que trouxeram e puseram em cima da mesa, que o PS pôs em cima da mesa a discussão neste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há mais algum senhor deputado que nesta fase quer usar da palavra, seja os que estão presencialmente, seja aqueles que nos acompanham online. Aparentemente não há nenhum pedido de palavra. Perguntava ao Sr. Deputado Paulo Pisco se queria usado a palavra em termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seria muito melhor que isto tivesse suscitado uma discussão dos vários grupos parlamentares, porque esse é o objetivo também destas análises políticas que nós aqui fazemos. E, portanto, lamento que, mas pronto, certamente que terão sobreposição de agenda os outros partidos. De qualquer maneira, uma vez que nós abordámos aqui esta questão que nos parece importante, E eu penso que esta Comissão ganha muito em fazer este tipo de discussões, que tem outro ângulo de abordagem, que tem outro ângulo de preocupação, obviamente com todos os cuidados que nós temos que ter do ponto de vista diplomático relativamente ao tratamento deste tipo de questões, que não se podem confundir com nenhum tipo de ingerência, porque isso seria obviamente inaceitável. Mas é algo que não deixa de nos dizer respeito. É um país membro da Cplp e, como é óbvio, é desconfortável que um país membro da Cplp tenha notícias recorrentes relativamente à progressão de forças de natureza extremista que provocam grande perturbação na região e que põem em causa, inclusivamente, interesses de empresas europeias. Empresas europeias, também portuguesas, que põem em perigo a situação de cidadãos portugueses, que suscitam uma violação dos direitos fundamentais em diversas dimensões. E, portanto, tratando-se de um país com quem nós temos afinidade, podíamos discutir esta questão relativamente a Moçambique, como relativamente a qualquer outro país que nos suscitasse esta preocupação. Aliás, eu recordo aqui que uma das razões pelas quais a França também foi para o Mali combater as forças terroristas teve precisamente a ver com a necessidade de estancar a ameaça terrorista, porque a França é um desses países que conhece por experiência própria a forma como o extremismo noutros nos independentemente disso é que a ameaça extremista que acaba por crescer fora do território europeu muitas vezes acaba por atingir o território europeu e portanto eu julgo que isto é motivo suficiente para nós fazermos aqui a abordagem destes assuntos. Relativamente à questão mais específica da cooperação europeia, eu julgo que é muito importante que a União Europeia manifeste essa preocupação. E eu acho que a União Europeia, obviamente, suponho também por influência de Portugal, como é óbvio, mas não só. O total francesa está lá, a ENI está lá, há uma série de outros países que estão lá presentes, mas de certeza absoluta que Portugal também tem tido a sua influência em chamar a atenção para este conflito no âmbito da União Europeia. Repito aqui que o facto de a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ter já estado duas vezes em reuniões com a União Africana e falado sobre precisamente a questão do apoio ao combate ao terrorismo é muito significativa e o facto de o representante da União Europeia em Maputo também recentemente ter mostrado essa disponibilidade sem que ainda tenha algum tipo de reação da parte do governo moçambicano é também expressivo e depois também pelo facto de a União Europeia ter uma estrutura no âmbito do Serviço Europeu de Ação Externa, ter uma estrutura no âmbito da Europol de contra-terrorismo ou de combate ao terrorismo, que é precisamente a forma que tem de dar o seu apoio especializado relativamente a alguns países que precisam desse apoio. Mas a grande vantagem da União Europeia é precisamente porque tem uma abordagem multidimensional quando se trata de cooperação com outros Estados. E, neste caso, essa cooperação pode ser feita em pacote, como grande parte das vezes a União Europeia faz, quer para o combate à pobreza, quer para a integração dos jovens, quer para o respeito dos direitos humanos, quer no na dinamização e recuperação económica, quer na recuperação das estruturas que foram destruídas, quer, obviamente, diretamente também na capacidade que a União Europeia tem de mobilizar os recursos para o combate direto ao extremismo. E, portanto, em todas estas dimensões, a União Europeia estaria muito bem posicionada para poder apoiar de uma forma, poderia ser obviamente eficaz, porque a partir do momento em que existe um envolvimento internacional desta dimensão, é claro que as coisas mudam. E era isso que todos nós gostaríamos de ver relativamente a Cabo Delgado, porque as notícias que nos chegam, sendo muitas vezes apenas a ponta do iceberg, indiciam precisamente que a situação se tem degradado. Ao invés de ter, nós sabemos que tem havido uma pressão muito maior por parte das forças de defesa e segurança de Moçambique, que está determinada a acabar com com os insurgentes, como é dito na linguagem do governo moçambicano, mas que não tem tido propriamente o sucesso por diversas razões, até porque a própria estrutura militar moçambicana muitas vezes não tem a mesma capacidade que têm os grupos, as células de insurgentes, seja qual for o nome que lhe chamemos, porque são locais, conhecem o terreno, e enquanto que grande parte das vezes os soldados que vão são enviados por Maputo, que não conhecem o terreno, são muito jovens, e portanto, e além de outras questões de outra natureza que aqui me dispenso a referir. Portanto, é muito importante que esta questão possa ser abordada, e sobretudo nesta perspectiva da União Europeia como um dos parceiros privilegiados para o apoio a combater este fenómeno e esta situação, parece-me que é da maior importância que nós mantenhamos isso presente, vivo, e para que possamos dar também o nosso humilde contributo para alertar para a situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Portanto, acho que podemos dar por concluído este ponto. A questão da cooperação europeia, praticamente a cooperação Europa-África, é um tema muito importante. Acho que foi importante discuti-lo aqui. O deputado Malodábrio também referiu o caso de Casamance e de Cabinda, que poderão eventualmente um dia também, porque não, ser aqui discutidos. Mas este também é um dos grandes desafios da Europa, porque a Europa na relação com a África não funciona de uma só voz, tem várias velocidades, porque há países, para já há relações bilaterais que ultrapassam muitas vezes o interesse europeu, mas depois há países, até na relação com o Mediterrâneo, que na Europa não estão ao mesmo nível das preocupações que nós temos, e por isso a importância da conferência que vamos ter na presidência que vamos ter alemã, e realmente este será um dos temas. A única novidade, que é uma má novidade, é que esta discussão dos grupos que estão a agir no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, que normalmente não saía da nossa comunicação social ou de outras, está a começar a aparecer, por exemplo, na comunicação social francesa, não só, ou seja, isto já está a alertar-se, e portanto a alertar um pouco a opinião pública, o que poderá eventualmente ajudar à consciencialização de alguns da importância deste tema. Acho que, acabado este ponto 7, vamos para o ponto 8. Temos aqui uma ata da reunião, que é a ata número 25, do dia 23/6. Penso que todos os seus deputados leram atentamente esta ata. Pergunto se alguém quer fazer alguma observação, alguma alteração. Assim ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Outros assuntos, acho que não temos nada. Só para dizer que, por causa da ausência de alguns grupos parlamentares neste debate, isto foi, a mesa enviou atempadamente, e lembrar que isto até era para ser discutido a semana passada, portanto houve bem tempo para todos tomarem nota e consciência que iríamos discutir esta matéria aqui na Comissão, não sendo na semana passada, seria hoje. Dou progresso. Faça favor, Sr. Deputado.
Nós, entretanto, havia outras discussões destas que nós propusemos, agora não me lembro exatamente qual, mas nós propusemos que se mantivesse este tipo de análise de situações. Nós propusemos até três temas, portanto, pelo menos um dos temas deve estar, agora não me lembro exatamente, não trouxe...
Eu também não lembro, mas... Será uma ação de política externa?
O terceiro, nós discutimos dois, nossos, e dois vossos. falta um dos temas nossos, nós propusemos três, um dos temas nossos, e julgo que vocês e até os outros grupos parlamentares deveriam apresentar propostas de temas à discussão, não é? Eu não me lembro exatamente qual era o terceiro tema.
Só o Partido Social Democrático e o PS é que apresentaram propostas.
Nós apresentámos três.
De discussão.
O terceiro ainda não foi discutido. Agora não tenho memória qual foi o terceiro.
Também não tenho memória. Mas pronto. Dou por encerrada a reunião. Não se esqueçam que segunda-feira temos às 14h30 na sala do Senado, que no fundo também é considerado uma reunião, que é a tal
conferência.
Eu não tenho aqui nenhum documento, então estou a pedir aqui ajuda ao Soutor. É a tal conferência que, das duas comissões, a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros. Consigo ler. O impacto estratégico da pandemia do Covid-19 no ambiente internacional. Acho que é um tema bastante interessante que nos poderá motivar a todos para estarmos cá na segunda-feira. Acho que o impacto estratégico da pandemia Covid-19 no ambiente internacional.
Mas é a questão do ambiente?
No ambiente internacional. O ambiente, no contexto. Não, é no contexto. E é organizado pela Comissão de Defesa Nacional e pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Uma parte será presidida por nosso colega deputado Marcos Pestrelo, presidente da Comissão de Defesa, e a segunda parte será presidida pelo presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, deputado Sérgio Sousa Pinto. Então, até segunda-feira.
Só por favor, lembrar que o nosso deputado já falava do funcionamento da rede consular em termos de país e economia.
Já. Muito bem. Ok. Muito bem. Certo. A gente comunica então ao Sr. Presidente.